Leituras à Solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Araújo Correia.
Olá a todos e a todas. No Leituras à Solta de Janeiro vamos falar sobre o vinho do Porto.
Eu sou a Mafalda Souza.
E eu sou a Catarina Cancela.
Eu sou a Margarida Pereira e somos da turma 10E da Escola Secundária João de Araújo Correia, em Peso da Régua. Hoje vamos ler-vos um texto adaptado das publicações do IVDP, Instituto do Vinho do Douro e Porto.
O programa de Janeiro é sobre um dos mais icónicos vinhos portugueses e do mundo. Estamos a falar do vinho do Porto. Ao contrário do que muitas vezes se pensa o vinho, não é produzido no Porto, mas sim no Alto Douro, ou seja, na belíssima região onde vivemos, que é considerada pela Unesco, em 2001, Património da Humanidade. O vinho do Porto é também um produto de exportação, o que faz dele um dos principais embaixadores de Portugal no estrangeiro.
O vinho do Porto é um vinho licoroso, produzido na região demarcada do Douro, sob condições peculiares derivadas de fatores naturais e humanos. O processo de fabrico, baseado na tradição, inclui a paragem da fermentação do mosto pela adição de aguardente vínica, a lutação de vinhos e o envelhecimento. O vinho do Porto distingue-se dos vinhos comuns pelas suas características particulares, uma enorme diversidade de tipos em que surpreende uma riqueza e intensidade de aroma incomparáveis, uma persistência muito elevada, quer de aroma, quer de sabor, um teor alcoólico elevado, geralmente compreendido entre os 19% e os 22% de volume, numa vasta gama de doçuras e grande diversidade de cores. Existe um conjunto de designações que possibilitam a identificação dos diferentes tipos de vinho do Porto, como por exemplo o estilo Rubi, Tawny, Colheita, LBV ou Vintage. A cor dos diferentes tipos de vinho do Porto pode variar entre o retinto e o alourado claro, sendo possíveis todas as tonalidades intermédias. Os vinhos do Porto branco apresentam tonalidades diversas, branco pálido, branco palha e branco dourado, intimamente relacionadas com a tecnologia de produção. Quando envelhecidos em casco, durante muitos anos, os vinhos brancos adquirem, por oxidação natural, uma tonalidade alourada claro, semelhante à dos vinhos tintos muito velhos. Em termos de doçura, o vinho do Porto pode ser muito doce, doce, meio seco ou extra seco. A doçura do vinho constitui uma opção de fabrico condicionada pelo momento de interrupção da fermentação.
Ao longo de quase 2 milénios, fez, nas encostas xistosas do Val do Douro, uma paisagem vitícola singular, um vinho excepcional. Mais do que um dom da natureza, o vinho do Porto é, na sua essência, essa espessura histórica, um património cultural coletivo de trabalho e experiências, saberes e arte, que gerações e gerações acumularam. O vinho do Porto foi e é um produto-chave da economia nacional e ainda mais um valor simbólico que distintamente representa a Portugalidade no mundo. A história do vinhedo do Alto Douro é muito antiga. Não faltam descobertas arqueológicas e referências documentais a testemunhar a persistência cultural do empenho vitivinícola de outras eras. No entanto, é a partir da fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1756, que se começa a definir o Douro que hoje conhecemos.
Primeiro, a serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto nos lagares do bom caminho, nos lagares do bom caminho. Assim cuidado faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho, nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à
a nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar.
Por isso há festa, não há gente como esta, quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão.
Vem a fanfarra e os miúdos algazarra, mais o povo que se agarra para passar a procissão.
E são atletas, corredores de bicicletas e palavras indiscretas na boca de algum rapaz.
E as barracas, mais os cortes nas casacas, os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz. Vinho do Porto, vou servi-lo neste cálice, alicerce da amizade em Portugal. É o conforto do amor tomado aos tragos que trazemos por vontade em Portugal. Se nós quisermos entornar a pequenez, se nós soubermos ser amigos desta vez, não há champanhe que nos ganhe, nem ninguém que nos apanhe, porque o vinho é português.
Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar.
Álvaro Vinheteiro, tens tudo para nos dar. O teu vinho é tão famoso, todos gostam de o provar.
Vinho fino para os antigos, tratado para os labradores, generoso para os amigos e do Porto para os doutores.
Ano Douro, o que representa bem o nosso Portugal. É o teu vinho tratado que é património mundial.
Para o tinto ou rosé, vinho velho, vinho novo, tendo de corpo e buquê, é a alma deste povo.
Se vês, pensa nisto, bebe com um conto e medida, porque senão não resisto de poucos anos de vida.
O vinho faz-me cantar, faz-me chorar e sorrir, faz a minha alma florir e o pensamento voar.
O vinho solta-me a língua e alegra-me o coração. Nunca morrerei à míngua se tiver um copo na mão.
Mas é bom nunca esquecer, jamais a razão perdi, que a mente fica confusa, se vai beber, não conduza.
Olá, nós somos alunos da turma 3.1 do Centro Escolar da Alameda e vim ler a lenda do vinho do Porto.
Conta-se que, alguns no século XVII, um barco carregado de pipas com vinho do Porto partiu do norte de Portugal, como era normal, em direção ao também usual destino, Inglaterra. Quando passava perto da costa francesa, foi atacado por piratas. O comandante do barco português foi tão hábil que conseguiu escapar ao ataque dos corsários franceses. Só que fez um desvio de tão forma grande que os ventos acabaram por arrastá-lo, muito mais para oeste do que desejava. Afastou-se totalmente de Inglaterra e, sem querer, foi dar São João da Terra Nova, onde é atualmente o Canadá, e por lá ficou todo o inverno, à espera que o mar revolto e invernoso acalmasse para voltar à Europa.
Com o navio e com a tripulação, também ficaram as pipas cheias de vinho do Porto no frio ambiente do Canadá. Chegada a primavera, o capitão fez-se ao mar e rumou à Inglaterra, o seu destino inicial muitos meses antes. Sucede que a Inglaterra, quem provou este vinho do Porto, repousado em terras canadianas durante todo o inverno, afirmou que o seu sabor estava muito melhor do que todos os anteriores.
Então, a família que produziu este vinho, os Newman, resolveu, a partir daquele momento, amadureceu no Canadá, durante os meses de inverno. Verdade ou mentira? Lenda ou mito? Existe uma cava em São João, na Terra Nova, no Canadá, onde se diz que o vinho do Porto Newman repousava durante o frio inverno canadiano, para depois ser comercializado na Inglaterra.
Toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Vá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo, vinho em desalinho.
vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre o seu desequilíbrio não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. De sol, do firmamento que trouxe a luva do doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vossa mercê tem razão, e é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo. Vamos, amigo, a mais um copinho.
Olá a todos, eu sou o Santiago da turma 7 do 6º ano da EB23 da Régua. O Dia Internacional do Vinho do Porto assinala-se a 27 de janeiro, data criada em 2012 pelo Center for Wine Origins, uma instituição dos Estados Unidos da América, da qual o IVDP, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, faz parte. Desde 2014, a 10 de setembro, também se comemora o Dia do Vinho do Porto, Porto Wine Day. Uma vez que foi a 10 de setembro de 1656, foi criada pelo Marquês de Pombal, aquela que é considerada a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro Vinhateiro. Hoje, escolhemos ler-vos um excerto da obra A Fúria das Vinhas, de Francisco Moita Flores, obra que narra a epopeia da luta contra a filoxera, uma praga que, na segunda metade do século XIX, ia destruindo definitivamente as vinhas do Douro. Todos os dias chegavam más notícias. A devastação da morte avançava inexoravelmente pelos campos. Aldeias e lugares inteiros tremiam de fome e desespero. A filoxera destruía as vinhas e multiplicava os empregos. Já chegara a Mesão Frio, Galgar Utua, passara Fiolhal e Rebolonga. Subir até ao Caixão da Rapa e há muito que deixara para trás, a Valeira. Enquanto na margem esquerda se estendia por Pernajóia, ainda Valdigem e Santo Adrião. Desfizera o seixo Ventuzelo, entrara por Vargelas e ameaçava o Vesúvio. A vida morria em volta do Douro. As poucas uvas que sobravam à peste transformavam-se, no lagar, numa água escura e azeda. Por outro lado, se os insetos devoravam as entranhas das encostas dos vinhos, o efeito da desgraça chegava longe, aos povos das terras quentes de Meda e Castelo Rodrigo, às gentes das serras de São Domingos e do Postiço, e ao outro lado da fronteira, de onde vinham, em tempo de vindima, multidões de ranchos para arrecadar o pecúlio, que os defendia dos meses ainda mais pobres da invernia. Até o Douro entristecia. As dezenas de rabelos que subiam e desciam o rio no transporte das pipas para Gaia, na carga de mercadorias, adubos para a Régua, acostavam monótonos e vazios aos cais ribeirinhos, e a praga continuava, arrogante e intocável, distribuindo com deleite vicioso a morte e a miséria. No Porto, em Lisboa, anunciava-se o fim do vinho do Porto. Esperamos ter despertado o vosso interesse sobre a história do vinho do Porto. Vinho velho para os antigos, tratado para os lavradores, generoso para os amigos, do Porto para os doutores. Até breve e boas leituras.
Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escolas João de Araújo Correia.